São 11 horas 21 minutos, 11 e 21 agora em Afogados da Ingazeira. E como anunciamos, estamos aqui recebendo o governador Paulo Câmara, falando para a Rádio Pajeú, falando também para a Rádio Gazeta em São José do Egito, a Cidade FM em Tabira, aqui com o companheiro Anchieta Santos ao vivo nos nossos estúdios, e para os amigos da Cultura FM de Serra Talhada, esse pool de emissoras a partir da Rádio Pajeú, debatendo o sertão, debatendo a região, numa agenda cheia do governador, que chega de Serra Talhada, tem hoje um seminário importante aqui em Afogados, participa de inaugurações, lançou o edital do Hospital do Sertão há pouco em Serra Talhada. Agenda carregada, dia cheio para o senhor aqui no Sertão do Pajeú, governador. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Chieta. A todos que nos ouvem. Alegria estar aqui em Afogados, toda a região do Pajeú. Uma agenda extensa, o dia todo aqui percorrendo as cidades, mas satisfeito porque a gente sabe que temos muito o que fazer ainda, Pernambuco tem muito o que melhorar, muito o que avançar, mas a gente está conseguindo manter o estado em pé, oferecendo serviços à população e numa expectativa positiva do Brasil voltar a crescer, voltar a gerar emprego, porque isso vai ser fundamental. Pernambuco está preparado para os desafios, mas há uma expectativa positiva também de que a gente possa minimizar os efeitos dessa crise, trabalhando com muita parceria. Estou aqui com o prefeito Zé Patriota e eu tenho certeza que as parcerias também vão ser fundamentais para o desenvolvimento aqui de Pernambuco.
O senhor lançou o edital do Hospital do Sertão, que é uma obra importante para toda a região, também no tocante à resolutividade para essa área do Pajeú. O senhor espera entregar o hospital, se tudo der certo, ainda nesse governo?
Bom, Nil, a gente está na expectativa, no seguinte cronograma, né? Nós lançamos hoje, fomos já ver o terreno foi doado por um empresário da iniciativa privada, são mais de 3 hectares que vão dar condições de termos um hospital lá, numa primeira etapa com 60 leitos, 10 leitos de UTI, mas que vai também ser um grande reforço aqui para toda a região. O projeto já está em andamento, então a gente tem uma expectativa de, a partir do mês de agosto, já poder licitar a obra. Dando tudo certo, a gente inicia essa obra em janeiro de 2018, numa previsão de 12 meses. Então, se tudo correr bem dentro do cronograma, a gente tem uma expectativa de, até o final de 2018, poder entregar à população, não apenas do Pajeú, mas de todo o sertão, e vai ser um hospital referência aqui, que vai ajudar também no desenvolvimento da medicina, né? Nós temos cursos de medicina em Serra Talhada, isso vai ser muito importante também para a formação de novos médicos, e com um equipamento desse vai facilitar inclusive a permanência desses formandos em medicina na região.
Anchieta Santos, Rádio Pajeú e Rádio Cidade FM. Anchieta.
Governador, seja bem-vindo uma vez mais ao Pajeú. A gente tem algumas coisas para levantar sobre saúde, mas eu gostaria de começar com uma notícia, com alguma coisa boa na saúde, que é o programa Mãe Coruja, que aqui na regional atende de 12 municípios, que compreende a 10ª regional, ele atende a 5. Mãe Coruja que está fazendo 10 anos no estado, 7 anos aqui no Pajeú. E desses 12 municípios, esses 7 que estão fora, sonham em ter também o programa Mãe Coruja. Dá para adiantar se esses municípios serão agraciados também com esse programa que tem dado certo nos 5 municípios aqui do Pajeú, onde ele tem funcionado?
Bom, Cheita, é um sonho que nós também queremos que se torne realidade, né? Mãe Coruja é uma referência no estado, é um programa premiado internacionalmente, que conseguiu fazer com que Pernambuco reduzisse mais de 50% a mortalidade infantil que tinha. Nós temos hoje a menor mortalidade infantil da região Nordeste, estamos na média nacional. Então, nós credenciamos isso à Mãe Coruja também, porque o Mãe Coruja ele toma conta da mãe desde a gestação, né, nos 9 meses de gestação, e depois nos primeiros anos de vida da criança, dá oportunidade à mãe de se capacitar, ao tempo da gravidez fazer as consultas determinadas. Isso tem sido fundamental para os partos saírem da maneira adequada. Quando tem alguma coisa de risco, já ser devidamente deslocado para as unidades que possam atender bem essa questão. Então, eu tenho uma expectativa de poder continuar ampliando o Mãe Coruja e fazendo com que ele continue a ser essa referência. Então, vamos agora, com a entrada dos novos prefeitos, das novas gestões, buscar alternativas que possam fazer com que todos esses municípios também sejam contemplados. E isso pode também ajudar muito, na verdade, o cuidar da família, o cuidar dessas crianças na primeira infância. Os estudos já mostram que quando essas crianças são bem cuidadas desde o seu nascimento, isso faz uma diferença incrível no seu desenvolvimento futuro. Então, a gente tem que atuar decisivamente nesse sentido e eu estou muito confiante aí que com as parcerias que vão poder ser feitas com os municípios, a gente possa avançar no Mãe Coruja.
Governador, durante a manhã nós liberamos o telefone para que as pessoas se manifestassem livremente falando o que gostariam de perguntar ao governador. E a gente está com a pauta nacional aí e é impressionante como o tema da reforma da Previdência veio à tona, né? Há um debate muito forte aqui puxado por movimentos sindicais e vários setores. E ontem tivemos também um debate sobre a ampliação do processo de terceirização, saindo da terceirização apenas do meio para a terceirização fim, ampliando esse leque. Eu queria primeiro uma análise do senhor do impacto desse projeto votado agora pela Câmara e a posição do senhor sobre a reforma da Previdência. Recentemente tivemos outra mudança. O governo Temer anunciou a retirada no bojo da reforma dos servidores estaduais e municipais.
Bom, a gente tem que olhar o que é que vai ser votado, né? A reforma da Previdência, ela é necessária para o país. Isso aí ninguém é contra. Pelo contrário, quando a gente vê que a conta não fecha e que tem um déficit aí crescendo a cada ano, a gente precisa tomar providências. O que acontece no Brasil, infelizmente, é que não se faz uma reforma olhando não apenas o curto prazo, mas também olhando o médio e longo prazo. Isso precisa ser muito bem trabalhado. Reformas anteriores, se tivessem sido colocadas as ações para começar com 10, com 20 anos, elas poderiam estar válidas hoje, a gente não precisa estar discutindo isso. Mas o curto prazo ainda é preponderante em muitas discussões. O que eu vejo nesse momento é que há uma necessidade de uma discussão e de um aprofundamento desse tema. O projeto que está lá já tem muitos questionamentos. O fato de tirar os estados e os municípios também sem nenhuma conversa, isso não é bom para o processo. Até porque para os estados e os municípios entrarem na reforma, terem competência legislativa sobre a Previdência, precisa se mudar a Constituição. Então a gente tem que saber exatamente o que é que vai ser votado, o que é que vai ser proposto, o que é que vai ser discutido, para que haja condições também dos municípios e dos estados se prepararem para esse debate. Hoje a gente está com muita indefinição. Eu acho que precisa-se ter a capacidade de sentar na mesa, de dialogar, de ver alternativas e de ver uma reforma que olhe a transição, que olhe o futuro, que veja as peculiaridades. Todos nós sabemos que nós temos aqui, principalmente na região da cana-de-açúcar, o pessoal da fruticultura, uma zona rural muito grande que precisa olhar os aposentados e essas pessoas que vão se aposentar no trabalho rural de uma maneira diferenciada, porque a realidade muda em cada região. A gente precisa ver essa questão da idade mínima, como implantar isso, se ela é necessária, se ela é a condição. Será que dá para implantar isso de forma equacionada ano a ano, com transição? Então, eu acho que tem muito o que se discutir agora. Na verdade, a discussão da reforma da Previdência talvez ela volta a um estágio que já devia ter acontecido antes de se sentar mais na mesa os entes e de ver alternativas para o futuro. Eu não vejo nesse momento como opinar, porque a gente não sabe nem o que é que vai ser discutido agora com essa saída. O que é que vai sair para os estados e municípios? O que é que eles vão ter competência para legislar? Isso não está claro ainda da forma que foi colocada. No tocante à terceirização, a gente tem preocupações da amplitude disso, evidentemente. O projeto terminou sendo muito amplo. Agora, que se precisava fazer algum tipo de alteração, precisava, porque o mundo mudou. O mundo hoje é dos serviços. Muita gente pode alavancar emprego, muitas vezes, contratando por demanda, por serviço, por hora. Então, isso precisa ser visto. Agora, não podemos ter um avalanche de terceirização quando atividades fins também precisam ser preservadas, até para o bem das instituições. Então, também é um debate que vai precisar sendo feito. O processo foi aprovado agora na Câmara, vai para a sanção do presidente, mas uma série de regulamentações vão precisar ser feitas até para adaptar realmente, porque isso vai ter questionamentos jurídicos, já estão dizendo isso. Então, a gente precisa ter cada vez mais no país regras claras para que as pessoas possam investir sabendo que não há riscos jurídicos em torno disso. Então, a terceirização é necessária essa discussão? talvez o projeto tenha vindo amplo demais, mas ele foi aprovado. Agora a gente tem que ver uma forma de que ele não prejudique as pessoas, não prejudique a geração de emprego.
Chita. Governador, na última vez que a gente conversou e debateu, participou de um debate como esse, foi em Pesqueira e lá com o Geraldo a gente abordava a questão de segurança. Naquele momento o PAGEU, aqui com o 23º Batalhão sediado em Afogados, comemorava os números baixíssimos em se tratando de violência. E aí eu até dizia, o PAGEU que atinge esses níveis, ao invés de ser homenageado com a melhoria da frota, com até a ampliação do efetivo, a gente vê isso em outras regiões, a nossa, isso não tem acontecido. E o senhor gerava uma expectativa de que, especialmente na questão da frota, a gente teria uma melhora, né, e me parece que isso não foi possível acontecer. E hoje os números já não são mais, não estou dizendo que em decorrência disso esses números cresceram, mas os números já não são tão bons quanto naquele momento. Efetivo, frota, o que é possível fazer para melhorar, não apenas do PAGEU, mas do estado de Pernambuco, e a gente investir um pouco mais na segurança do nosso estado, governador?
Bom, Cheta, a gente tem que ter na segurança um olhar cada vez mais atento. Se formos ver hoje qual é a grande dificuldade dos estados brasileiros, e em Pernambuco não foge à regra, é segurança e geração de emprego. São os dois maiores problemas, que somados também à questão da água, que são 6 anos de seca, também não está fácil para a população que está sofrendo realmente também com falta d'água. No tocante à segurança, eu tenho, e nós temos feito muitas discussões e muitas ações para minimizar a questão. A violência aumentou muito em Pernambuco desde 2014, isso é um dado efetivo que nos preocupa demais. Eu, tão logo assumi o governo, nós chamamos todos os concursados que poderiam ser chamados já no início de 2015, foram 1.100 homens naquele momento, que era um número que tinha de candidatos aprovados que poderiam ser chamados dentro da validade do concurso. De antemão, eu já, tão logo cerrou-se essa convocação, nós fizemos um novo concurso para 1.500 homens da Polícia Militar, que já estão treinados, então no final do primeiro semestre eles vão ser colocados e distribuídos entre os municípios pernambucanos para aumentar o efetivo nas ruas, que isso é necessário e fundamental nesse momento. Eu já vou autorizar também no segundo semestre que se inicie uma nova academia com os demais classificados nesse concurso dos 1.500, ou seja, deve ter mais 1.000 homens aí que a gente possa já iniciar o treinamento no segundo semestre para também ter mais efetivo da Polícia Militar ao longo de 2017. O concurso da Polícia Civil está sendo também finalizado agora no mês de setembro, então vamos ter mais delegados para preenchimento das delegacias que estão sem plantão, que estão sem delegados, agentes, o pessoal da Polícia Científica também está sendo contratado, para dar um grande reforço em relação ao efetivo. Agora, a gente precisa continuar no trabalho de combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, prender as quadrilhas que têm fazendo mal e levando violência ao nosso estado. Isso é um trabalho incansável. Os novos comandos, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, estão engajados realmente em elucidar os homicídios, prender as pessoas, a diminuir a violência. A gente teve algumas ações exitosas prendendo quadrilhas que estavam assaltando bancos aqui no nosso estado. Estamos buscando, junto ao governo federal, também ações para proteger melhor as fronteiras, principalmente no tráfico de armas e de drogas. Isso pode ser um grande aliado no combate à violência, porque 70% dos homicídios hoje no nosso estado estão relacionados a tráfico de drogas. Então é muita coisa a fazer. Agora, o trabalho é incansável, o trabalho é diário, o trabalho faz com que a gente tenha certeza de que o Pacto pela Vida, apesar de muitas contestações em virtude dos números que são desfavoráveis, ele é uma política muito séria, muito organizada, muito transparente, que não esconde nada e que ao mesmo tempo busca soluções conjuntas, junto com o Judiciário, com o Ministério Público, com as próprias polícias. Nós, o ano passado, entregamos mais de 500 viaturas. Eu vou até verificar por que não houve um aumento aqui no PAGEU, porque a gente colocou mais homens aqui, 16 homens que estavam no BEP, eles vieram aqui para o 23º, teve mais 4 viaturas novas e 4 motos. Então eu vou ver exatamente por que não está rodando da forma que a gente gostaria que rodasse. E evidentemente a gente tem que realmente reconhecer que o esforço aqui é muito grande. Nós tivemos números importantes aqui em 2015. Foi a região que teve o menor número de Cervelinha, que é as mortes, inclusive atingiu os índices que a ONU preconiza. Em 2016 o resultado não foi bom, mas a gente tem tudo para reverter isso. A gente está empenhado nisso. Fizemos o maior plano de valorização da Polícia Militar que já ocorreu aqui em Pernambuco. Nós hoje vamos pagar, a partir do mês de abril, dos melhores salários do Brasil para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Então, o esforço está grande e a concentração nessa área é enorme. Pessoas competentes estão à frente dos quadros, tanto da Secretaria como das polícias, e os resultados vão vir. Infelizmente, a gente não está tendo êxito, mas eu tenho certeza que o trabalho está muito bem feito, o planejamento, a busca das prisões, da repressão, e ao mesmo tempo trabalhar com os prefeitos para que as políticas preventivas também possam oferecer a grande segurança, e ao mesmo tempo ver alternativas para que essa juventude não se envolva com crime. E eu não vejo outra saída que não seja a educação, e a educação também é uma prioridade muito grande no nosso governo.
Governador, nós convidamos alguns profissionais de imprensa para também falar com o senhor, e temos um blogueiro que atua aqui na região, que é o Júnior Finfa, que tem uma pergunta para fazer ao senhor. Vamos ouvir a pergunta do Júnior ao governador Paulo Câmara.
Finfa. Bom dia, governador Paulo Câmara e ouvintes da PAGEU. Governador, eu reconheço os avanços do seu governo. Agora, nós aqui do PAGEU temos hoje um grande problema. É a situação que encontra-se o Hospital Regional Emília Câmara, onde, na verdade, eu já recebi diversas denúncias, inclusive de médicos e funcionários, da precariedade que encontra-se aquela unidade, com falta de medicamento, não tendo condições de realizar cirurgias. É um problema que tem que ter uma solução imediata. Qual será a medida emergencial que o senhor vai tomar para tirar o Hospital Regional Emília Câmara dessa situação?
Governador.
Bom, FIFA, a saúde também é um grande esforço que o Brasil vem passando, né? O subfinanciamento do SUS fez com que a falta de dinheiro na saúde pública fosse um ponto constante em todos os governos. É só ver o que se gastava antes e o que se gasta hoje. E mesmo se gastando muito mais do que se gastava antes, fazendo mais leitos, mais hospitais, tendo mais exames, mais cirurgias, a gente não consegue dar conta da demanda que há. Então, a gente tem que buscar alternativas. Quando nós lançamos hoje o Hospital Geral do Sertão, que vai funcionar em Serra Talhada, justamente para minimizar e ter mais serviços sendo oferecidos no Sertão, para que as pessoas não precisem se deslocar para tão longe, quando precisam de intervenções da alta e da média complexidade. Mas o fundamental é cada cidade ter um mínimo de aparato hospitalar que possa resolver os casos mais básicos, os casos que podem ser resolvidos dentro de uma estrutura mínima funcionando. Aqui o Hospital Emília Câmara, ela tem essa função de regular, principalmente Afogados e alguns municípios vizinhos, para que haja uma saúde a contento. Infelizmente, as críticas estão vindo, a gente reconhece que tem falhas de gestão e a gente precisa avançar. Eu estava passando por esse mesmo momento que nós estávamos passando no Hospital de Arco Verde, o ano passado, e decidimos naquele momento que iríamos fazer uma parceria com a organização social, com a OS, credenciamos uma, e hoje o Hospital de Arco Verde é uma nova realidade. Nós estamos gastando o que gastávamos antes e estamos tendo resultados muito mais satisfatórios. Inclusive hoje a pauta de saúde de Arco Verde não é uma pauta mais tão grave como era antigamente. E decidimos, conversando aqui com o prefeito Patriota, conversando aqui com os profissionais de saúde, que o Hospital Emília Câmara precisaria passar por um momento como esse. Então nós estamos também anunciando hoje uma ordem de serviço buscando o credenciamento de uma instituição, de uma organização social que possa administrar o Hospital Emília Câmara, para dar os resultados que a população espera, que a população quer. A população não está preocupada por quem o hospital está gerido. A população quer que os serviços de saúde sejam ofertados e ofertados a contento. Então nós vamos fazer essa parceria, nós vamos credenciar uma organização social e nós vamos ter resultados satisfatórios em breve, porque onde nós estamos implantando tem dado resultado. Para vocês terem uma ideia, em Arco Verde, por mês, cerca de 700 pacientes chegavam lá e automaticamente eram transferidos para outras unidades, porque lá não tinha condições de atendimento. Hoje, esse número chega perto de zero, ou seja, ninguém mais é transferido. Chegou lá no hospital e é atendido. Então a gente quer ter essa mesma condição aqui em Afogados da Ingazeira, e com o apoio da prefeitura e com a nossa forma de trabalhar e de gerir, a gente vai conseguir o êxito e vai, com certeza, nos próximos meses, ter uma condição melhor de oferecer saúde para a região.
Governador, o senhor falou sobre essa coisa da OS, Afogados passará a funcionar gerido pela OS. O Hospital de Afogados hoje recebe menos de 150 mil para ser mantido. A informação que eu tenho é que com 200 mil reais ele funcionaria plenamente. Eu ouvi, numa entrevista da qual fui convidado a participar em Arco Verde, o deputado Zeca Cavalcante, até dizendo que um interventor do Hospital de Arco Verde, eu não lembro bem se era em torno de 300, 400 mil para o hospital de lá funcionar. E não tinha esse dinheiro para ele funcionar. E como teria 2 milhões para uma OS funcionar? Então, aí o senhor acabou de dizer, o recurso talvez seja o senhor, ou talvez sou eu. O senhor disse que seria o mesmo custo. Mas essa OS, se a gente não tem 200 mil para o hospital funcionar plenamente em Afogados da Ingazeira, eu não vou botar os 2 milhões de Zeca para Arco Verde, eu vou botar a metade, né? Ser mais modesto. Vamos ter 1 milhão para o hospital de Afogados da Ingazeira funcionar?
Veja, eu estou aqui até com o secretário de Saúde, Irã, ele está me passando os dados aqui. Nós temos um custo hoje, ano, no Hospital Emília Câmara de 4 milhões. Então, essa conta é um pouco maior aí do que a que você colocou. E a gente espera que 4 milhões possa ser também feito o serviço melhor com as OSs. Evidentemente que se precisar aumentar alguma coisa, nós vamos aumentar. Agora, a gente quer aumentar e ter mais custo, aumentando e melhorando a produtividade, melhorando o atendimento. Se for para atender mais gente, se for para atender melhor, se for para fazer mais exames, mais consultas e precisar de incremento para atender a população, nós vamos fazer. Agora, os cálculos da Secretaria de Saúde é que com esses 4 milhões a gente já pode, inicialmente, dar uma grande melhoria na solução do serviço, como foi feito em Arco Verde.
Bom, a gente está falando aqui sobre questão de valores, de custos. Tem mais alguma coisa a acrescentar sobre a questão, governador?
Não, é porque esses custos que colocam, muitas vezes o pessoal esquece que é a folha. Mas a folha é uma parte significativa do custo de manutenção desses hospitais, 70%,
80%. E só uma questão, até para eu tenho certeza que o pessoal do hospital está ouvindo a gente e fica apavorado com essa história da UES. Aí eu gostaria de saber, o pessoal que trabalha no hospital hoje, chegada da UES, é a OS entrando por uma porta e os funcionários saindo pela outra?
Não, de maneira nenhuma. Aproveitamento é o aproveitamento de todos os profissionais. Agora, evidentemente que tem que funcionar. Tem que funcionar, tem que cumprir a jornada, tem que cumprir os horários. Isso é gestão. E a gente vai fazer gestão e vai aproveitar toda a mão de obra disponível. Que eu tenho certeza que são profissionais responsáveis, que profissionais que têm preocupação com a saúde de Afogados e da região e que vão dar sua colaboração e vão, com certeza, dentro de técnicas de gestão, de busca de melhoria da produtividade, ajudar, sem dúvida nenhuma, a gente melhorar a saúde pública na região.
Eu ia falar com o senhor do momento fiscal, econômico do Estado. O senhor hoje vai se reunir com vários prefeitos, com várias lideranças da região, e a gente tem acompanhado o debate em outros estados, a situação do Rio Grande do Sul, e estados que vivem uma problemática, uma complicação muito grande até para a manutenção da folha. Por outro lado, fica a dúvida, governador, em torno de projetos futuros, de uma nova liberação do Fundo de Apoio aos Municípios, do FEM, e qual é a capacidade do Estado para essas operações futuras. Pernambuco, até o momento, tem se destacado, né, pela condição fiscal, pela condição de gerenciar toda essa problemática econômica. Essa é uma garantia também para os próximos meses, vai depender do cenário econômico. Qual é a situação fiscal hoje do Estado?
Bom, a gente sempre trabalha com planejamento. Então, desde janeiro de 2015, quando nós assumimos o governo, nós fizemos um planejamento dentro de um cenário de restrição. A gente já sabia que 2015 seria um ano difícil. Mas ele foi muito mais difícil do que nós esperávamos. Não acho que não foi só nós. Todo o Brasil não esperava uma crise como foi 2015, 2016. Mas a gente se preparou, a gente fez as economias necessárias, a gente segurou as despesas, a gente conseguiu manter um padrão de serviços sem aumentar, enxugando onde podia enxugar, buscando alternativas de receitas. E isso fez com que Pernambuco tivesse um ajuste fiscal reconhecido por todo o Brasil. Tanto é que nós estamos tendo acesso a uma linha de crédito de 600 milhões para obras pelo BNDES, que poucos estados estão tendo, porque não fizeram o seu dever de casa como nós fizemos. Então, nós tivemos condições de segurar as despesas, de aumentar as receitas, investimos 2,5 bilhões em 2 anos, apesar de toda a crise. Estamos fazendo obras hídricas importantes para o enfrentamento da questão da seca. Estamos buscando manter os serviços de saúde funcionando, estamos equipando as polícias, contratando novos profissionais, nós estamos mantendo um padrão de escolas cada vez melhor, com escolas de tempo integral funcionando, integrando escolas técnicas, fazendo parceria com os municípios. Pernambuco avançou na educação, alcançou o primeiro lugar no Brasil, justamente por causa desse planejamento, por causa dessa forma de gerir os recursos públicos. E estamos preparados para 2017. Estamos preparados para o ano de 2017. Nós vamos continuar investindo para finalizar obras que já iniciaram. Nossa prioridade é terminar aquilo que já começou. Nós vamos dar início a só aquilo que é fundamental e necessário de obras novas, como é o Hospital Geral do Sertão. Vamos manter as parcerias com os convênios com os municípios. Nós vamos iniciar uma nova rodada do FEM, do terceiro FEM, porque já estamos finalizando o FEM 2, então o FEM 3 já está também na nossa programação de dar início. Então, vamos continuar a fazer. Vamos fazer o que é importante, o que é fundamental, e principalmente em parceria com os municípios, porque é nessas parcerias que a gente consegue potencializar as ações, fazer aquilo que o prefeito entende que é importante naquele momento. Então a gente vê obras de reforma de escolas, como nós vamos inaugurar hoje aqui com o prefeito Patriota, que foi feito numa parceria com o FEM. A gente sabe pavimentação que está sendo feita nas cidades, atuação para a questão da seca com cisternas, com perfuração de poços, com sistemas simplificados. Nós vamos continuar a melhorar as estradas onde é preciso fazer reparação, nós vamos fazer. Onde é preciso finalizar obras que estão em andamento, nós vamos finalizar. Então, é dentro de um planejamento. Evidentemente que se o Brasil melhorar, voltar a crescer, voltar a responder, a gente vai poder também dar respostas mais rápidas, porque nós estamos preparados. Apesar de tudo, Pernambuco tem um grau de confiança muito grande, os investimentos continuam a chegar. Eu anunciei recentemente uma nova fábrica do Grupo Imbeta, lá do Rio Grande do Sul, lá em Paulista. Nós estamos aí com uma indústria de medicamentos sendo construída na região metropolitana, e a gente tem que avançar agora para o interior, como eu tenho dito. A gente tem que buscar oferecer as condições para o interior chegar também essas empresas. E um dos pontos essenciais e fundamentais é resolvermos a questão da água, como nós estamos enfrentando, e também melhorar as estradas, como nós também estamos fazendo. Então, é um conjunto de planejamento, uma coisa que visa muitos anos pela frente. Nós temos um planejamento até 2035. Então, é com planejamento, com dedicação, com gestão que a gente sabe fazer, que a gente está conseguindo enfrentar e superando. Pernambuco hoje está em pé. Apesar de todas as dificuldades, nós estamos em pé, diferentemente de outros estados. Mas a gente sabe que não está fácil. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para a população, não está fácil para o governo, não está fácil para os prefeitos, porque a crise é muito severa. É uma crise muito grande, é uma crise que trouxe muito transtorno, muito desemprego e trouxe principalmente a desesperança para a população. Também uma das questões que governantes têm que fazer é buscar trazer esperança para a população. E é isso que eu busco também, vindo aos municípios, conversando com as pessoas, é trazer esperança, dizer que o momento é difícil, mas dizer que a gente tem como superar esse momento com trabalho e com parceria.
Nós estamos também falando para o Alto Pajeú, e eu estou agora com o companheiro Carlos Júnior, que é da Rádio Gazeta FM, e tem também uma pergunta para fazer ao governador Paulo Câmara, de São José do Egito. Carlos.
Bom dia, governador Paulo Câmara. Gostaria de saber do senhor quais serão as ações na área de educação, saúde, segurança pública e principalmente no combate à seca para o homem do campo. Volto a destacar a área de segurança pública, porque os números realmente têm mostrado um crescente número da violência no nosso estado, e principalmente nos arrombamentos a bancos. Essa região é muito vulnerável também, como assim na capital pernambucana. Quais serão as ações que o senhor tem para a nossa cidade, para o município de São José do Egito, governador Paulo Câmara?
Bom, Carlos Júnior, como eu falei, a questão da segurança, nós vamos atuar a partir do efetivo que está entrando, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, do reequipamento que nós estamos fazendo nas estruturas e com trabalhos de inteligência na busca de elucidar os homicídios, de prender quem está matando, de combater o tráfico de drogas, o crime organizado. Então isso nos garante realmente que todas as dificuldades que nós estamos passando, nós vamos superar com ações como essa. Evidentemente que eu sei também que precisamos continuar avançando na educação. Pernambuco atingiu um nível de educação que é exemplo para o Brasil, principalmente no ensino médio, com a melhor educação pública. Mas nós temos que continuar ampliando as escolas de tempo integral, fazendo parceria com os municípios, para que os municípios também tenham a escola de tempo integral, continuar a manter os programas inovadores, como Ganha o Mundo, para que os alunos aqui que estudam na região do Pajeú possam continuar a fazer o intercâmbio, aprimorar a segunda língua, possam ter consciência de que com dedicação, com estudo, é possível avançar. Vamos continuar a melhorar a infraestrutura das escolas, a construir quadras dentro do programa Quadra Viva. Ou seja, muita coisa a fazer também na educação, porque apesar de sermos a melhor educação do Brasil, ela está muito aquém ainda do que a gente quer para os pernambucanos e para as pernambucanas. A saúde é um desafio, como eu estou aqui em Afogados conversando com a população, mostrando que nós vamos buscar uma organização social para melhorar os serviços oferecidos no Hospital Emília Câmara. Nós também vamos buscar ações na saúde no município de São José do Egito para que haja uma melhoria no Hospital Municipal Maria Rafael de Siqueira, porque nós sabemos que ela passa por muitas dificuldades e a gente pode melhorar o atendimento da região fazendo pequenas intervenções, como nós vamos assinar hoje um convênio, que vai garantir um aporte financeiro ao município e, ao mesmo tempo, vai possibilitar triplicar o número de partos realizados em São José do Egito. Então, isso tudo é ação e compromisso que nós temos para continuar avançando, continuar melhorando e continuar a fazer com que a saúde nos municípios ela tenha sempre pontos de referência para cuidar das pessoas. E buscar realmente continuar enfrentando essa questão da água. Nós sabemos que a adutora do Pajeú trouxe uma condição hídrica melhor aqui para a região, mas intervenções ainda precisam ser feitas, municípios ainda precisam ser atingidos. Eu mesmo coloquei hoje lá em Serra Talhada que a gente tem uma preocupação com alguns municípios que a água não chegou ainda, como Triunfo. A gente vai fazer ações, mesmo que envolvam recursos apenas do governo de Pernambuco, nós vamos fazer, porque a água tem que ser tratada dessa forma. E a gente não pode esquecer a zona rural. Então, intervenções que envolvam construção de poços, sistemas simplificados, dessalinizadores, a instalação de cisternas, isso tudo vai ser mantido, se possível, ampliado, para a gente chegar a mais regiões, a mais cidades, a maior número possível de população, da população, porque não tem outra forma, não tem outra forma. A gente tem que priorizar com o pouco dinheiro que nós temos o que é mais importante. E hoje, sem dúvida nenhuma, foi tocado em assuntos que, no nosso entendimento, é a preocupação maior da população, que é a questão da saúde e a questão da segurança e ações que garantam um investimento para a geração de emprego e que também garantam um mínimo de sustentabilidade hídrica aqui para a região com abastecimento de água.
Governador, o prefeito anfitrião aqui, o prefeito patriota, que está aqui inclusive nos estúdios acompanhando a nossa entrevista, ele é muito bom para agradecer, mas é muito bom também para pedir. Eu não sei se ele já lhe pediu, é bem provável que já tenha feito isso, mas aí, em nome do povo de Afogados, eu gostaria de saber, tem uma obra aqui importantíssima em Afogados, que é a obra do saneamento, uma obra com mais de 40 milhões de investimento nessa obra, tem Compesa, tem recurso do governo federal. Bom, mas essa obra está paralisada. Que ajuda o senhor vai dar ao prefeito de Afogados, ao povo de Afogados, na conclusão dessa obra do saneamento?
Bom, veja, a gente tem aqui um investimento que foi realizado com recursos da Codevasp, né? A gente tem uma previsão de concluir essa primeira etapa agora no mês de abril. Isso vai beneficiar já 20% da população em duas bacias, né? E hoje eu vou ter a possibilidade de autorizar a licitação de mais 4 bacias, no valor de 10 milhões de reais, que vai beneficiar 25 mil habitantes. A gente vem aqui também para dar essas notícias à população, garantir que realmente essa prioridade do esgotamento sanitário ela vai continuar, porque esgotamento sanitário é saúde pública. Felizmente o Brasil nunca cuidou disso. O Brasil deixou isso como obra invisível, ou seja, que o povo não vê, não dá voto. E isso tem que acabar. A gente tem que fazer o que é saúde pública, o que é necessário, porque mais na frente um bom esgotamento sanitário vai garantir a saúde de muita gente. Então, hoje a gente também vem com essa responsabilidade aqui de trazer essa notícia e o Patriota vai fiscalizar muito bem essa obra, que ele já fiscaliza muito bem as obras E a gente tem também a certeza de que as parcerias que nós fazemos com o município de Afogados, elas dão resultado. É só ver aí a entrada da cidade com a obra bem feita que ele está fazendo, que já me cobrou a segunda parcela. Eu digo, preste conta da primeira, que a segunda vem. E eu não tenho dúvida que vai vir em breve e a gente vai poder também melhorar os acessos aqui da cidade.
Bom, estamos na reta final. Fomos para o alto, estamos no médio Pajeú. Vamos para o baixo Pajeú agora, para a capital do Chado. Vamos à Serra Talhada com o Anderson Tênis, que já está conosco na ponta da linha. Tênis, sua questão para o governador, ele é da Cultura FM, Anderson Tênis, sua questão para o governador Paulo Câmara.
Bom dia, governador. Quero começar parabenizando o governador do estado por todas as obras e ações, né, que o seu governo tem realizado aqui no município de Serra Talhada. Antes da minha pergunta, Nil Júnior, permita-me apenas protestar pelo fato do governador Paulo Câmara ter estado hoje pela manhã aqui em Serra Talhada e procurado uma única emissora de rádio para dar entrevista. Me deu muita saudade do ex-governador Eduardo Campos, que quando esteve, todas as vezes que esteve em Serra Talhada, procurou sempre realizar coletivas de imprensa, né? Talvez o governador tenha sido induzido a esse erro por quem fez a sua agenda, a falta de oportunidade de poder aqui em Serra Talhada, né, poder fazer algumas perguntas ao governador. Bem, minha pergunta para o governador Nil Júnior é quais são as suas ações, né, para a área de segurança aqui em Serra Talhada. Só nesse mês de março foram 7 homicídios, né, 7 homicídios, um número muito alarmante. Já chegamos a 12 homicídios só neste ano. A gente tem aqui visto todos os dias muitos arrombamentos, muitos assaltos à mão armada nas ruas de Serra Talhada. A sociedade quer respostas e essas respostas não chegam. E eu queria saber do governador, no tocante à segurança, né, o que é que ele pode fazer por nossa Serra Talhada, que está vivendo um momento bastante crítico.
Bom, Anderson, nós estamos, como eu falei aqui, nessa questão da segurança, muito empenhados em buscar dar respostas mais rápidas. Evidentemente que o número cresceu de homicídios, de roubos, de furtos. As ações das polícias buscam diminuir isso. O êxito ainda não foi o que a gente espera, mas a gente está prendendo muita gente, a gente está desmembrando quadrilhas organizadas, profissionais, muitas dos quais são de outro estado. Nós estamos fazendo muita apreensão de drogas, que tem sido responsável também pelo aumento da violência em todo o estado. Nós temos buscado realmente um trabalho incansável. Nós levamos mais homens às cidades a partir do BEP, né, que muitos homens foram cedidos às cidades justamente para melhorar o policiamento. Nós estamos concluindo uma turma agora de 1.500 policiais militares que vai reforçar as cidades justamente para dar uma maior ostensividade no policiamento das ruas, evitar justamente esse clima de insegurança. No segundo semestre vai vir mais 1.000 homens da Polícia Civil para preencher também as escalas das delegacias e, ao mesmo tempo, dar celeridade nas investigações para punir quem precisa ser punido. Ou seja, é um trabalho diário, incansável. Nós fizemos alterações agora nos comandos justamente para dar respostas mais rápidas. As pessoas estão comprometidas, que atuam na polícia, são competentes, trabalhadoras, experientes e têm compromisso em fazer isso. E estamos muito empenhados. Nós estamos hoje aqui justamente em Afogados, na Engazeira, fazendo uma ampla discussão no Pernambuco em Ação do que nós fizemos e do que nós precisamos melhorar e avançar. A segurança, como eu falei, é um do tema que eu sei que precisamos melhorar e melhorar muito, junto com a saúde, junto com a geração de emprego. E eu estou aqui justamente na região hoje para discutir dentro do Pernambuco em Ação. Vamos fazer uma plenária agora à tarde e posteriormente à plenária nós vamos também atender a imprensa, fazer uma coletiva de imprensa também para falar para todos os municípios da região, justamente buscando dar os esclarecimentos necessários.
Muito bem. Governador, duas últimas questões. Eu estou com a missão institucional aqui também da Diocese, né? A Rádio Pajeú é emissora de uma fundação ligada à Diocese de Afogados e o senhor tem acompanhado a pauta da Diocese em relação, inclusive a própria campanha da fraternidade tem debatido essa questão do nosso ecossistema, da Caatinga, e esse debate no combate à retirada ilegal de madeira da região, né, que já foi levado para o senhor, inclusive no Todos por Pernambuco. Há eventuais queixas de que esse processo ainda não tem andado como deveria, através da Secretaria do Meio Ambiente, CPRH, que garantize. O que é que o senhor pode dizer a esse grupo da Diocese que tem debatido sistematicamente essa questão?
Bom, a gente tem feito as ações, né? Evidentemente que a gente precisa avançar mais. É lamentável que ainda continue a haver danos ambientais criminosos, como a gente tem visto aqui em toda a região. Mas a gente está muito atento a isso. Fizemos, inclusive, uma ação recente, agora no último dia 21. Fizemos incursões aqui no município de Guaraci. E a gente conseguiu alguns resultados, né? A gente apreendeu 2 fornos de carvão que foram destruídos, né? Motosserra apreendida, caminhão carregado de carvão também retido. Nós estamos realmente empenhados em fazer a educação ambiental, mostrar os danos disso, buscar prender quem esteja danificando o ambiente e cometendo crime ambiental e promovendo ações. Isso é sempre um reclamo que a gente tem. E nós fomos muito cobrados no Todos por Pernambuco, e a partir do momento que nós fomos cobrados no Todos por Pernambuco, isso entrou na nossa priorização e as ações estão sendo feitas. Evidentemente que eu gostaria de dar mais velocidade, que isso não ocorresse mais, mas podem ter a garantia todos, principalmente o pessoal da Diocese, que tem uma preocupação muito constante nessa questão, que nós estamos atentos, trabalhando, dando respostas e buscando realmente as soluções para que não haja mais nenhum tipo de crime ambiental no âmbito aqui da região.
Última pergunta, Cheta.
Governador, o sonho do povo de Itabira sempre foi de um curral do gado compatível com a dimensão da sua feira, que é considerada uma das maiores feiras de gado do sertão de Pernambuco. E no segundo semestre de 2016, esta obra foi iniciada, mas parou com 3 meses, dando até a entender que era ano de eleição, que era uma obra eleitoreira. E aí chegou 2017, janeiro, fevereiro, só agora em março a obra está sendo retomada, a empresa que começou a obra foi afastada, uma outra empresa foi contratada, e essa obra inclusive foi começada o ano passado com um projeto cheio de falhas produzido pela própria prefeitura, né? Então eu gostaria de saber do senhor, ela agora está sendo retomada, eu já ouvi o secretário Nilton Mota, que já teve 2 vezes depois disso em Itabira, agora recentemente. Então essa obra agora está sendo retomada para se só parar agora quando ela estiver concluída e sendo entregue não apenas ao povo de Itabira, mas todos aqueles que vêm de Limoeiro, vêm de Gravatá, vêm da Paraíba, vêm do Araripe fazer a feira do gado em Itabira. Agora é para valer mesmo essa obra do Curral do Gado? Só vamos até o final para ser entregue ao povo de uma vez só?
Bom, Cheta, é bom até a gente esclarecer, não apenas essa obra, mas como outras que estão, por algum motivo, pararam, que realmente nós tivemos 2015 e 2016 anos muito difíceis, de queda de receita. O Brasil parou, essa é a verdade, e os estados sentiram muito, e todo o planejamento que nós fizemos, muitos dos quais não puderam ser concluídos, por falta de recurso mesmo. Mas como eu lhe disse para vocês, foram 2 anos de muito trabalho, de muita gestão, de cortes importantes. O Estado está organizado, está equilibrado, fez o seu dever de casa. E a priorização agora, justamente em 17 e 18, é finalizar tudo aquilo que a gente começou. O que há de pior no país também é a obra inacabada, a obra que começa e que não termina. Então nós não vamos priorizar exclusivamente essas obras que estavam paradas. Muitas já estão retomando agora no mês de março e vamos retomar todas para que a gente tenha condições de fazer essas entregas e só começar coisa nova quando finalizar aquilo que estava efetivamente parado. E o curral da feira de gado lá de Itabira, que inclusive eu dei a ordem de serviço já como governador para essa obra, ela vai ser concluída, o dinheiro já está reservado, já está guardado, já está sendo gasto com a retomada da obra. Então ela vai ser concluída no tempo agora necessário. Espero também que a obra não tenha mais nenhum sobressalto em termos de projeto e etc. e tal. Mas a gente vai entregar ela à população, que eu sei que não é apenas um clamor de Itabira, mas de toda a região. E com certeza vai ficar bem feita e vai ser de muita serventia à população.
O senhor já deixou o Patriota satisfeito com a história do saneamento. Deixa a gente do Patriota também. A estrada de Ibitiranga, o senhor.
Sim,
vai...
exato. E saiu muita gente perguntando sobre a estrada. Eu também fico
feliz. Fica feliz também com ela, até porque Ibitiranga vem mais próximo da sua cidade do que da dele. Né? Mas é município dele. Alguma novidade com relação a essa ação?
O projeto está ficando pronto, né? Então... É, o projeto agora, a licitação, quando ele estiver pronto, vai entrar no planejamento, mas como eu falei, é obra nova, né? Vamos terminar em 2017 as que estão em andamento, e quem sabe em 2018 a gente não vai ter condições de vir aqui agora, não mais para dar ordem de serviço de projeto, mas para já iniciar a obra dentro dessa visão nossa, que é importante ter a estratégia. Essa obra é estratégica, é necessária, é fundamental, nós vamos fazer ela, mas vamos concluir o que está em andamento, vamos concluir o projeto e vamos botar ela no planejamento de 18.
Governador Paulo Câmara, quero aqui agradecer em nome desse pool de emissoras a sua disponibilidade de vir a essas emissoras, a partir da Rádio Pajeú Geradora, debater, ouvir a população, ouvir o sentimento do povo e contra-argumentar em relação às demandas apresentadas. Muito obrigado, sucesso ao senhor no restante do dia aqui na nossa região.
Eu que agradeço estar aqui com todos vocês, vamos ter um dia hoje presente na região de muitas discussões, prestando contas e, ao mesmo tempo, buscando alternativas para o 2017 e 2018. Eu quero enfatizar aqui que o governo está muito atento à necessidade do trabalho, de dar resoluções, de melhorar a vida do povo, de atacar áreas que têm incomodado a população, como a segurança, como a geração de emprego. Mas o governo está aqui presente, o governo está trabalhando, está em ação, vai fazer muitas parcerias com os prefeitos, o vice-governador acabou de chegar, Raul Henrique também, que como secretário de Desenvolvimento Econômico agora também tem a missão de buscar atrair indústrias aqui para a região, gerar emprego e renda. Então eu estou muito confiante que o Brasil vai melhorar e Pernambuco, como eu falei, se preparou para enfrentar a crise e vai ser um dos primeiros estados, porque está preparado também para sair dessa crise de cabeça erguida, com os próprios pés, com as próprias pernas e buscando efetivamente avançar mais na melhoria do serviço público oferecido à população.
Obrigado ao governador. Vamos ao rápido intervalo. Daqui a pouco a gente fecha a conta do programa, o debate especial, agradecendo as emissoras parceiras. 12:06.